nascer depois de Josué.
Mais uma vez, paz seja conosco. Estamos no capítulo 7 de Josué. Eu acho tão interessante que a gente estuda escatologia, a gente pega textos em Colossenses, mas eles, todos os textos, eles têm uma ligação, uma coisa com as outras, né? Um texto que sempre está ligado, sempre a gente extrai que uma coisa que o Senhor promete acontece, aí uma coisa que aconteceu no passado ele volta a acontecer, e a Bíblia ela é um exemplo para a gente, e é interessante esse tipo de coisa. Josué capítulo 7, nós vamos ler no verso 1 até o verso 15. Josué capítulo 7, versos 1 ao 15. Assim diz a palavra de Deus: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram, desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós nos contentarmos com ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificar-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará por homem, aquele que for chamado, for achado com a coisa condenada, será queimado, e tudo que nele tiver, porque violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, mais uma vez lemos a tua palavra que é viva, a tua palavra que nos traz ensinamentos, a tua palavra, meu querido, que nos guia e nos ensina. Outrora nós andávamos, Pai, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, mas, Pai querido, a partir da graça do Senhor, a partir do teu Espírito que habita em nós, nós podemos, Pai querido, ler a tua palavra e entender. E sabemos que esses ensinamentos são ensinamentos para a nossa vida. Consagramos esse tempo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós iniciamos no versículo 1, nós não passamos 1, não, né? Nós começamos a explicação do versículo 1 e entendendo, explicando que tudo que acontece no versículo 1, o povo de Israel não sabia. Eles vieram a saber depois. Então, o versículo 1, ele é mais orientativo para quem está lendo, para que a pessoa possa entender a luz do que Deus tinha falado e o que tinha acontecido. Nós falamos sobre a linhagem semana passada, e hoje eu quero iniciar falando exatamente sobre o pecado, que foi pecado confessado por Acã, mas que havia uma palavra de Deus dizendo que havia morte sobre aquela pessoa. Lá no Josué 6, havia um comando de Deus, como nós falamos, aquele que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela morrerá, ela iria morrer. E aí o Senhor, ele vai e fala assim: olha, se alguém pegar de alguma coisa dessa cidade para si, vai morrer. Então a palavra do Senhor, ela não volta atrás, e ela realmente se cumpre em Acã. Mas o pecado, esse pecado, normalmente a gente olha o pecado somente no sentido entre irmãos. Então se você mentiu, você mentiu para uma pessoa, certo? Se você roubou de alguém. Se você lesou alguém de alguma forma, você lesou uma pessoa. E aí você entende que você simplesmente resolver o seu problema com a pessoa, está tudo certo. Nós esquecemos que o nosso pecado, primeiramente, ele não é com o homem. O pecado primeiro de Acã não foi com Josué, não foi com a família dele, não foi com a casa dele, não foi com a linhagem dele, mas foi contra o Deus de Israel. Abra a palavra de Deus em Marcos capítulo 12. E como nós não temos as crianças, vocês têm que achar mais rápido. Marcos capítulo 12, verso 33. Como diz o médico, diga 33.
33.
Quer amar a Deus? Calma, deixa eu só achar. Marcos 12, 33. Vamos separar de ouvir folhinha virando, você pode ler. Pode ler.
E quer amar a Deus de todo o coração.
Lê no comecinho, do 33, por favor.
Isso me escreva. Muito bem, mestre. Com verdade, disseste que ele é o único e não há outros com ele. E quer amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força. E amar ao próximo como a si mesmo, e segue a todos os locais do sacrifício.
Isso é um dos 10 mandamentos. Em especial o primeiro. O Senhor, ele diz que nós temos que amar sobre Deus sobre todas as coisas. E aí Cristo, ele vem falando também que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele não está dizendo que você tem que se amar, porque a gente já se ama demais, tá? Pessoas acham que eles têm que buscar, eu tenho que me amar, porque se eu não me amar, ninguém vai me amar. Não, você já se ama demais, entendeu? Nós já nos amamos demais, a gente quer nós em primeiro lugar. Nós somos ensinados na nossa cultura ocidental que nós temos que ser o primeiro, nós temos que vencer, o segundo lugar não ganha prêmio nenhum. E a gente aprende isso dos nossos pais: você tem que trabalhar, você tem que vencer, você tem que conquistar. Então, você já se ama demais, você já faz coisas demais por você. Porque ele fala de amar o próximo como a si mesmo, porque você tem que tratar o próximo como você se trata. E aí é difícil. Porque a gente quer só pra gente. E aí eu falava com as crianças, e ontem eu peguei o Sebastião e o João e falei assim: João, se eu tiver, que sorvete que você gosta mais? Ele falou: eu gosto de sorvete de abacaxi. Aí, falei assim: João, se eu pegar, colocar 3 taças de sorvete, uma com uma bola de sorvete de abacaxi, outro com 2 bolas e outro com três bolas. Qual que você quer? Ah, o de três bolas. Eu falei, peraí, isso chama-se o quê? O egoísmo. Eu falei, pois é, isso mesmo. A gente só procura o nosso empenho e a nossa vontade. E aí você tem que entender que antes de você amar o próximo como a ti mesmo, que já é difícil, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então você tem que pensar na cruz de Cristo, em que tem o pau vertical e tem o pau horizontal. O primeiro perdão que você tem que pedir é para Deus. O primeiro pecado que você comete é contra Deus, contra a santidade de Deus. E aí nós estamos falando de cristãos, nós não estamos falando de não cristãos. A irmã do jeito está falando da amiga dela que está enferma, não estou falando dela que não conhece Cristo, estou falando de vocês que estão aqui, as pessoas que ouvem na internet, que são pessoas que são cristãs, pessoas que ouvem a palavra, pessoas que são constrangidas pelo Espírito e mesmo assim continuam pecando. Então o nosso primeiro pedido de perdão tem que ser com Deus. Depois que você pede perdão para Deus, você vai e tem que resolver com o seu irmão. Ah, pastor, eu não posso só resolver com Deus? Não. Se você defraudou a pessoa, se você lesou de alguma sorte ou maneira, você tem que se consertar com ela. Ah, mas a pessoa vai, eu vou ficar mal falado, eu vou ficar ruim. E eu aconselhava uma pessoa na internet, a pessoa falava assim, eu estou com uma dificuldade, eu peguei o dinheiro do meu marido, eu falei que não era. Você tem que pedir perdão para Deus e tem que resolver. Não é só ficar no âmbito espiritualzinho, não. Você tem que resolver as coisas no âmbito natural também. No caso de Acã, não tinha conserto. Porque eu vi uma palavra que foi determinada. Se pegar, vai morrer. Não pega, você vai contaminar. E ele foi lá e pegou. A ordem do Senhor tinha que ser cumprida.
Oi, irmão.
Fala,
querido. Eu acho que, no caso do Acã, como existem muitas pessoas que não têm aquela confiança firme, ele pensava que ia esconder aquilo ali e Deus, mas será, eu quero ver.
Acã era uma pessoa que viu as muralhas de Jericó cair. Acã era uma pessoa que, se não nasceu no Egito, ele ouviu falar o que Deus fez no Egito. Então é um Deus, o nosso Deus é o mesmo Deus deles, e é um Deus que faz e acontece. E ele já tinha visto o juízo de Deus sido determinado sobre muitas coisas e se cumprir. Ele agiu de caso pensado, ele olhou para aquilo, ele quis levar uma vantagem. Como tem muito cristão achando que pode levar vantagem, que num momento Deus, ele vai falar assim, não, eu perdoo todo mundo. Já falei isso para vocês. O termo chama-se universalista. Há pessoas que acham que Deus não vai condenar no final das contas. No final das contas, Deus, ele vai ficar com peninha do homem e vai voltar atrás. E eu desculpo dizer para você que ele não vai voltar atrás. O que ele disse vai se cumprir. Porque ele não é homem que se arrependa e que minta. Então Acã, ele, quando agiu daquele jeito, ele arriscou. Não é isso que eu e vocês fazemos? Não é isso que eu e você, irmão Cláudio, fazemos? Não é isso que nós fazemos? Nós temos obrigações bíblicas a serem cumpridas, ao qual nós estamos literalmente carecas, eu e o irmão Cláudio em especial, né? A gente tem menos cabelo, eu tenho aqui menos e tal. Quem sabe eu com 84 anos eu chego com quantidade de cabelo que o irmão Cláudio tem, vai ser uma benção. Mas nós estamos literalmente carecas de saber uma série de coisas. E mesmo assim, eu e o irmão Cláudio, nós estamos nesse diabo, nós agimos errado, de caso por caso pensado, mesmo sabendo que Deus, ele condena. Deus, ele nos condena uma série de coisas em que a gente faz que nem a Acã. A gente age errado, a gente pode não roubar. Mais coisas, programas que nós assistimos, palavras que nós falamos, coisas que nós deixamos de falar, posicionamentos que nós deixamos de tomar. Se eu tomar esse posicionamento, o meu parente vai achar ruim, o meu irmão vai achar ruim, e aí a gente se submete a uma cultura mundana, como a Acã fez. Não é nada diferente. Porque ele vive, como é que a gente canta lá? Porque ele vive Entendeu? Nós podemos agir desta maneira e ter a oportunidade de nos arrepender. Só por causa disso. Porque se a gente estivesse no Antigo Testamento, a gente estaria morto. Pelo que a gente ouve, pelo tempo de casa que a gente tem, pelas coisas que a gente já viveu no Senhor, a gente morreria. Então Acã, ele fez aquilo que ele fez, de caso pensado, como que testando Deus e perguntando a Deus, será que esse Deus ele vai fazer mesmo? E aí Deus vem e faz. E a ira do Senhor se acendeu contra ela. O indivíduo funciona dentro de um contexto mais amplo, e aí o ser humano, ele acha que o que ele faz diz respeito apenas a ele. Quem já teve contato com um parente que já teve problema de álcool, drogas, ficou só com uma pessoa? Ficou com zero. A pessoa, o parente seu, que tinha problema de álcool, drogas, pornografia, sei lá qual é coisa desse tipo, jogo. Aquele problema ficou só com ele, não passou para os familiares, ninguém sentiu nada. Você não sentiu nada, ele que bebia. Você não sentiu nada. A tua mãe não sentiu nada, os seus irmãos, sua irmã, ninguém sentiu nada. Pelo contrário, todos sofrem. Quando um peca, todos sofrem. Quando uma pessoa da família é alcoólatra, todos sofrem. A gente acompanha o sofrimento da irmã Terezinha, ela não usa drogas, mas ela sofre. Aí você pergunta, por que a irmã Terezinha não está aqui com a gente? Porque o filhinho dela quebrou o telefone. E todo telefone que coloca lá, ele quebra. E não tem contato com ela. Toda pessoa sofre. Então, no contexto espiritual, é semelhante. Todo pecado que você peca, a tua família sofre. Ah, só minha família. Qual que é o seu sobrenome, Rosário? Hã? Será que o pecado da Rosário só afeta os honorados? Não, senhora. Não, senhor. O nosso pecado afeta espiritualmente também os membros da igreja. O meu pecado ofende e afeta você na sua vida. E isso está mostrando aqui com Acã. O pecado dele não é um pecado só dele como indivíduo. É um pecado dele como parte do corpo. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Talvez eu nessa igreja seja a boca. Mas talvez você seja o joelho que você ora. Talvez você seja o mantenedor. Talvez você seja aquela pessoa que alimenta. Talvez você seja o ouvido, o olho, o nariz, as mãos, os pés. Então, quando uma parte do teu corpo padece, todo o corpo sente. Se você tiver uma infecção na sua mão, você não pode olhar para a mão e falar assim, mão, você está infeccionada e você fica de lado. Não, todo o teu corpo sente. Lembra que nós falamos do corpo, alma e espírito? Todo o corpo sente. O teu espírito, ele é abalado, a tua alma é sente. Então, quando você peca, você afeta as pessoas do corpo de Deus. Você afeta as pessoas do corpo de Deus. O indivíduo, ele funciona num contexto mais amplo, estamos falando de comunidade. Acã, ele não roubou apenas uma capa babilônica, apenas ouro, ele roubou a pureza e a santidade de toda a nação, porque onde um pecou, todo mundo pecou. Vê-se também esse senso de solidariedade na designação do pecado, e ele fala que não houve loucura, no versículo 1, pega lá de novo o versículo 1, versículo 1, a parte B do versículo, a ira do Senhor
se acendeu contra os filhos de Israel.
Não foi contra Acã, foi contra todos os filhos de Israel. Todos os filhos de Israel. Era como se fosse uma loucura de todo aquele povo. A culpa como comunidade e a responsabilidade individual, ela segue lado a lado. O teu pecado, ele tem juízo sobre a sua vida, mas também tem juízo sobre a igreja, sobre a família que você vive. Acã, embora todo Israel seja envolvido, Acã, ele é isolado como o pessoa que cometeu o ato. É identificado. Mateus capítulo 18, verso 6. Mateus 18, verso 6. Mateus 18, 6.
Qualquer, porém, que quiser professar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar.
Lê o 7 também, por gentileza.
Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo.
Vai ter sempre pecado no meio da igreja. Vai ter sempre gente roubando. Vai ter sempre gente falando coisa errada. Vai ter sempre gente conduzindo as ovelhas para a morte, morte espiritual. Mas maldito aquele que faz isso. Não seja você. Não seja você que é a pedra de tropeço. Sempre existiam pessoas com índole ruim. Não seja você que é a pessoa de índole ruim na tua família, na tua comunidade, na sua igreja. A genealogia de Acã, ela é recuada a 4 gerações. Fala do pai dele, fala do avô dele, fala do bisavô dele, mostrando a gravidade daquele pecado. Quando o ser, quando está mostrando linhagem, ele está falando que o pecado foi da linhagem inteira. Não é que foi um pecado que o avô dele cometeu, não foi um pecado, eu estou falando de maldição hereditária que veio lá atrás, não é isso. Mas ele está falando a gravidade dele, ele está falando da família dele inteira. E aí ele começa o texto falando: filho, Acã, filho de Carmi, falou do pai. Filho de Zabdi, falou do avô. Filho de Zera, falou do bisavô. E aí ele ainda fala da tribo de Judá, que é de onde ele tinha vindo. Então a seriedade do pecado, ela é considerada inclusive nas gerações. Ele faz a alusão que aquilo é além do pecado, além da maldição sobre aquela pessoa, sobre aquilo que ele estava cometendo, ele está desonrando toda a família. A gente vê bastante isso em filme japonês. O japonês, ele tem muito primor por isso. Então quando a pessoa comete um ato errado, ele não desonrou somente a ele, ele desonrou a família dele. As pessoas olham para a família japonesa, os antecedentes, e eles são olhados de uma maneira diferente. E aquela pessoa, ela é olhada como uma pessoa que desonrou não só ele, mas desonrou a família. O pecado de Acã desperta a ira de Deus. Todo pecado, meu e seu, desperta a ira de Deus. E por que que nós não somos consumidos, irmão Cláudio? Porque há a figura de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro, ele se interpõe entre nós e a ira de Deus. Se não fosse isso, nós seríamos consumados. Nós seríamos destruídos. Fale, querido. Está até coçando aí, eu estou vendo que está coçando. Fale, querido.
Eu preciso de uma explicação, não sei. Nessa
vai,
volta,
amor.
Essa volta até o amor, já não sei lá.
Não, ele não está culpando o avô, ele não está culpando o pai, ele não está culpando o bisavô. Dentro da cultura judaica, eles têm um grande valor quando eles falam da linhagem. Até hoje, se você pegar uma pessoa, um judeu, as pessoas vão perguntar assim: de qual é a linhagem? A gente não tem essa preocupação de ver quem foi o nosso antepassado. Eles têm essa preocupação. Simplesmente no sentido de citar, ele cita o pai, o avô, o bisavô e a tribo, para mostrar para Acã que o pecado dele não desonrou apenas a ele, mas desonrou a linhagem dele. Então, quando as pessoas olharem e falam assim: Acã, você envergonhou o teu pai, você envergonhou a memória do seu pai, a memória do seu avô. O teu bisavô foi uma pessoa que foi correta, que trabalhou, e você desonrou. Você desonrou a tribo de Judá. A tribo de Judá foi o primogênito do patriarca, e você desonrou ele. Então ele está trazendo a gravidade daquilo, sobre, não só sobre ele, mas toda uma linhagem que padece pela honra que foi maculada. Amém? Tá? Não é que ele está falando, porque se a gente não explicar direito, fica parecendo, não, porque o pai dele pecou, então, como era ladrão, então aquilo foi para o... Isso não existe, gente. Isso por muito tempo eu acreditei, isso não existe. Por quê? Porque isso não é regra. Se fosse assim, na favela, tem traficante? Sim ou não?
Tem.
Tem ladrão?
Tem.
Na favela? No morro? Tem. Todos são assim? Por que que a gente vê pessoas que são trabalhadoras? Porque a gente só olha, quando a gente fala Morros do Rio, a gente olha e fala assim, ah, traficante, ladrão. Mas tem gente que acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar do outro lado da cidade, volta à noite para trabalhar, volta do trabalho à noite, cuida da família. E por que que essas pessoas, elas não são traficantes, não são drogadas, não são ladrões?
Você está fazendo uma comparação de pessoas que eles conhecem com uma comparação de pessoas da mesma família.
Não, não necessariamente. Dentro de uma família dessa, tem pessoas dentro da família que são traficantes. A pessoa, ela é traficante, ela tem um pai negro, tem um traficante. Por exemplo, a Rosário, ela falou que o pai dela era alcoólatra. Por que ela era alcoólatra? Não tem essa transmissão de alcoolismo, de pecado, a pessoa pode ser suscetível, ela está vendo tudo aquilo, mas aquilo não é um fator delimitante que a pessoa. Se eu tenho um pai alcoólatra, se eu tenho um pai traficante, se eu tenho um pai ladrão, eu também gostei. Isso não existe. Isso não existe. A genealogia é recuada, o pecado de Arã, de Acã, desperta a ira de Deus, na qual se afirma, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. É, acendeu de fogo mesmo, é que nem um isqueiro, que nem um fogão. A expressão acender a ira é usada para seres humanos também. Gênesis capítulo 4, versos 4 e 5. Alguém?
Gênesis
capítulo 4. Versos 4 e 5.
Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Tentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou, e tirou-se Caim irou-se Caim fortemente e decaiu do seu semblante.
Aí está falando do acendimento da ira de Caim em relação a Abel. Ele ficou invocadinho. Ele ficou, fez bico porque Deus, ele tinha especificado um tipo de oferta que ele queria. E aí aquela brincadeira que eu falo, a gente tem sabores de pizza que a gente gosta, tem alimentos que a gente gosta, tem alimentos que a gente não gosta. Se você quer agradar uma pessoa, você tem que dar o que ela gosta, não o que ela não gosta. Você pode até não querer agradar, mas se você quer agradar, você tem que dar aquele alimento que ela gosta. E aí Deus, ele fala assim, eu quero um sacrifício assim, assim, assado. E eu quero que vocês me tragam das primícias da terra, do princípio. E aí Abel vai lá e fala assim, bom, essa é a fórmula que Deus quer que eu entregue. E ele foi lá e entregou. Só que a Caim não, Caim fez o que quis. Eu vou oferecer o que eu quero, eu vou oferecer quando eu quero, ele ofereceu ao decorrer dos dias, não foi das primícias, ele ofereceu depois, e aí Deus olhou e falou assim, eu não quero desse jeito, eu quero do jeito que eu pedi, entendeu? Você não quer oferecer? Não oferece, mas se você quer oferecer, você ofereça do jeito que eu quero. Mas aí Caim, ele fez biquinho e ficou bravo e disse que a ira dele se acendeu. Mas também a ira se acende em Deus. Números capítulo 22, verso 22. Números 22, verso 22. Vamos?
Então, 21, né?
22, 22.
Ah, 22. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele.
Esse texto é o texto em que Balaão, ele é convocado para amaldiçoar o povo de Israel. Ele não poderia ter ido, ele não deveria ter ido junto, e mesmo assim ele fica testando, e no final das contas ele acaba ensinando ele como, ele não podia amaldiçoar, mas ele ensina aquele rei como trazer o pecado para aquele povo. E ele fala, só insere aí umas mulheres, entendeu? E as mulheres, elas vão começar a se relacionar, o povo vai começar a ficar misturado. Então a ira de Deus se acendeu com ele. Deus, ele é descrito também como um fogo devorador. Deuteronômio 4:24 diz o seguinte, Porque o Senhor teu Deus, Ele é fogo que consome, é Deus zeloso, Ele consome aquilo que não é puro, aquilo que não é correto. Deus é encontrado como fogo consumidor. Essa ira, no Novo Testamento, Deus Ele também continua sendo fogo consumidor, porque Deus muda. Não! Hebreus capítulo 12, abre aí, Hebreus 12, verso 28 e 29. Vamos tentar fechar o versículo 1 aí. Hebreus 12, 28 e 29. Ele era fogo consumidor. Ele é fogo consumidor e ele vai ser sempre fogo consumidor. Por isso, recebendo nosso reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é santo temor. Recebendo o reino inabalável, receber a palavra de Deus. Você tem que receber a palavra de Deus e colocar em prática. E essa ira de Deus havia sido sentida no deserto. Deuteronômio 9,19. Não era coisa nova. Não era coisa que foi feita ao acaso. Abre aí, Deuteronômio 9,19. Deuteronômio, capítulo 9, verso 19. O Senhor, mais uma vez, Ele dá a oportunidade para Israel em Deuteronômio. Ele, mais uma vez, deu a oportunidade antes daquele povo pegar as coisas, porque Deus sabia que o povo ia cobiçar. E, mais uma vez, no dia de hoje, Ele dá a oportunidade para mim e para você de vivermos a palavra de Deus. Porque a ira dEle é uma ira consumidora. A ira dEle é uma ira que foi no passado com o povo de Israel, ela é no presente e vai ser no futuro. Agora é sentida mais uma vez no povo de Israel essa ira consumidora a partir do pecado de Acã. Amém?